Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações também, seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já, Coutinho conosco aí com muitas informações. E o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento, Mix Matheus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo na rua Dom Pedro II, número 42, centro de Liels. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Banco Central sobe juros para 14,25% e vai subir mais. Sabe o que é isso? O governo federal, o presidente que só endivida o país, aí faz os juros subir, taxa Selic, e ainda tem a cara de pau de mentir. Né, e coloca na cabeça ainda do povo que é o empresariado que aumenta o preço dos produtos. Ô, gente, tenha santa paciência. E aí quando o Campos Neto, né, era o presidente lá do Banco Central, ele dizia que era culpa dele. Ele trocou o presidente do Banco Central e continua subindo juros. É muita cara de pau, viu?
Jornal O Dia de Teresina. No Piauí, número de denúncias de assédio moral e sexual cresce mais de 54%.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Dólar em placa, sétima queda. Ibovespa sobe 0,79%.
Folha de Pernambuco, juros vão a 14,25%. Então, veja o impacto no seu bolso.
Já pesquise, viu? O impacto do seu bolso, que não vai ser brincadeira, não. Nas manchetes de jornais, o que bem se fala hoje é isso aqui, ó. Esse mesmo assunto. Jornal do Comércio Recife, no governo Lula, taxa básica de juros chega a maior nível desde 2016. Viva o governo do amor!
Gazeta de Alagoas e Maceió, Câmara cobra esclarecimentos de defesas civis e PDE vai à justiça exigir novos estudos sobre danos da mineração.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, modelo de concessão do mercado da Redinha será definido em 90 dias.
O Imparcial de São Luís, governo do estado inaugura novo entreposto pesqueiro do Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju, MDR, seca. Sergipe tem 10 municípios com situação de emergência reconhecida.
O Dia do Rio de Janeiro, Enem dos concursos. Governo alerta que sites de inscrições são falsos.
Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Decisão unânime. Banco Central eleva juros a 14,25% e prevê nova alta, mas em ritmo menor.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, BC eleva a taxa Selic a 14,25% e sinaliza alta menor em maio.
Todos os manchetes de jornais, praticamente todos, falando desse aumento da taxa Selic pelo Banco Central. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, combate à inflação, Copom eleva juro para 14,25% e indica novo aumento em maio.
Correio do Povo de Porto Alegre, mesmo assunto. Banco Central eleva os juros básicos da economia para 14,25% ao ano.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. 70 árvores caem em 48 horas na Grande BH. Chuva, né, gente?
Folha de São Paulo, Copom eleva juros para 14,25% e indica que reduzirá ritmo de alta.
E assim segue também o Jornal Diário de São Paulo. Copom eleva Selic para 14,25% ao ano, maior patamar desde a crise do governo Dilma. Pois é, né?
E Valor Econômico de São Paulo, Conjuntura. Copom eleva juro em um ponto para 14,25%. O maior desde 2016, e indica alta menor em maio.
O Jornal Valor Econômico sempre fala, né, sobre a conjuntura econômica, e essa notícia não é boa, hein, gente? E a Jornal Folha de Londrina, Paraná, o mesmo assunto. Banco Central aumenta Selic pela quinta vez e taxa de juros vai a 14,25%. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Exatamente. Então, envia sua mensagem aí para o 98829-1029. Esse aqui é o WhatsApp. Você mantém um contato direto aqui conosco, tá? Aqui no Noticiário Regional, vamos de Ilhéus em Destaque. Vamos falar sobre o cronograma da execução da Aldir Blanc, tá? Porque Ilhéus aprovou. Então, Ilhéus aprova o cronograma para a execução da Aldir Blanc 2. Inscrições de projetos estão previstas para o período de 4 de abril a 5 de maio. Então, em Assembleia do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus, realizada anteontem, né, na última terça-feira, foi aprovado o cronograma de execução dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, que é o PNAB, Aldir Blanc 2. O encontro reuniu a Secretária Municipal de Cultura, membros do Conselho, né, Municipal de Cultura e a sociedade civil para discutir a aplicação dos recursos e garantir a utilização dentro do prazo estabelecido. Com o período curto para execução, o edital será conduzido de forma acelerada, mas respeitando os prazos mínimos de cada etapa. Municípios, estados e o Distrito Federal devem utilizar os recursos até 30 de junho deste ano, evitando a devolução à União, como ocorreu com os valores da Lei Paulo Gustavo ao fim de 2024, né? Aqui em Ilhéus. A gestão passada não ajudou, né? Então, as inscrições serão de 4 de abril a 5 de maio, data que marca o falecimento de Aldir Blanc, artista que dá nome à política cultural. As inscrições serão realizadas online e a SECU ampliará sua equipe para oferecer suporte ao longo de todo o processo. Na divisão dos recursos, cada segmento terá direito a R$70 mil, que serão distribuídos entre os projetos conforme a quantidade estipulada. A decisão segue os encaminhamentos da reunião de 26 de agosto de 2024, com algumas adequações. Considerando a devolução de recursos da Lei Paulo Gustavo, a Assembleia aprovou a inclusão do segmento audiovisual que contemplará 7 projetos. Da mesma forma, foram incluídas as feiras criativas culturais, que também distribuirá R$70 mil entre 7 projetos e 10 mil para cada. Os 2 novos segmentos se unem à cultura afro, pop negro, capoeira, cultura hip-hop, preservação do patrimônio cultural, literatura, cultura indígena, culturas populares, artes visuais, música, teatro, dança e quadrilhas juninas. A secretária municipal de cultura de Ilhéus, né, a Narley de Menezes, destacou a importância do diálogo e do esforço conjunto para a execução da Lei Aldir Blanc e da política Aldir Blanc. E ela disse: nosso compromisso é garantir que os recursos sejam aplicados da melhor forma possível, beneficiando o setor cultural de Ilhéus. O diálogo aberto entre poder público, Conselho de Cultura e sociedade civil é fundamental para esse processo. Estamos trabalhando com transparência e celeridade para que tudo ocorra dentro do prazo e com maior êxito, afirmou ela. O valor total disponível será divulgado em breve, assim como a publicação do edital com todas as informações. São 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, vamos falar de saúde. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau faz apelo por doação de sangue. Então, a Agência Transfusional do Hospital Regional Costa do Cacau fez apelo à comunidade regional para que retome, ou seja, um novo doador de sangue aí, tá? Para que as pessoas se tornem doadores de sangue. Nas duas principais cidades aqui do sul da Bahia, os estoques dos bancos de sangue reduziram drasticamente, comprometendo marcação de cirurgias, ou seja, o banco de sangue de Ilhéus, o banco de sangue de Itabuna. E aí mesmo, com o final da temporada de verão, ainda há uma alta demanda nas unidades hospitalares regionais para aqueles que precisam de transfusão. O médico Alfredo Boa Sorte Júnior, responsável técnico pela agência transfuncional do Costa do Cacau, revela que outros hospitais da região também precisam de um estoque seguro para atender a demanda. Ele disse: quero pedir a colaboração dos doadores cadastrados que se dirigem aos bancos de sangue. Também faço um apelo àqueles que podem, né? Que podem ir lá fazer essa doação. E ele disse ainda: estamos mais uma vez passando por esse momento delicado e esperamos que a população possa contribuir doando sangue, assim ajudando o nosso fluxo de assistência médica aos pacientes que precisam da transfusão para serem submetidos o quanto antes aos procedimentos necessários. A Fraana Andrade, farmacêutica bioquímica e coordenadora operacional lá, da agência de transfusão no Costa do Cacau, ressaltou a importância e a necessidade da doação de sangue de todos os tipos e fatores. Ela destacou que a transfusão é um procedimento essencial para salvar as vidas de muitas pessoas acolhidas nos diversos setores da assistência da nossa e de outras unidades hospitalares. O doador é um herói que salva alguém, né, algumas pessoas, por isso a doação é louvável, um ato de compaixão e humanidade com o próximo. A agência transfuncional é responsável por administrar o armazenamento e a reserva, né, também, e a distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes no Hospital Regional Costa do Cacau e a unidade médica hospitalar da rede estadual, aí, que é, no caso, 100% SUS, né, gerida pela Fundação Fabamed. Marcos, vamos divulgar os locais para doação de sangue aqui na região e quais são os critérios para doação de sangue.
Pois é, em Ilhéus, os locais para doação de sangue é o Banco de Sangue de Ilhéus, no Hospital São José, na rua Dom Manuel Paiva, Ladeira do Café, número 226, no bairro Teresópolis. O telefone é o 73-3234-5774. Em Itabuna, o Banco de Sangue do Núcleo de Hemoterapia da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna fica na rua Antônio Muniz, número 200. É um prédio anexo ao Hospital Calixto Midler de Filho, no Pontalzinho, em Itabuna. Os telefones são 73-3214-9126, 3214-9127 e 3214-9154. Tem critérios aí para quem deseja, de repente, doar sangue. Conto com informações da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, EMOBA. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 devem estar acompanhados por um responsável legal. Também é necessário apresentar um documento original com foto. Além disso, o doador deve estar com peso acima de 50 quilos, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não ter fumado por pelo menos 2 horas e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.
Então, quem puder fazer sua doação, procure o Banco de Sangue de Itabuna ou o Banco de Sangue de Ilhéus. 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto, olha, o Marão perde recurso, né, e terá que devolver mais de R$1 milhão a Ilhéus, decide o Tribunal de Contas dos Municípios. Então, o ex-prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre Marão, do PSD, teve recurso negado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que o condenou a devolver R$1.656.585,98 por suposto superfaturamento em contrato da Prefeitura com a Solar Ambiental, empresa que fazia a coleta de resíduos sólidos do município. O Tribunal de Contas da Bahia, Tribunal de Contas dos Municípios, né, aqui na Bahia, determinou que o ex-gestor seja alvo de representação ao Ministério Público do Estado da Bahia. Na decisão dessa última terça-feira, dia 18, o TCM também confirmou a decisão que havia apontado irregularidades em processos licitatórios destinados à execução de obras e serviços de engenharia durante o governo do ex-prefeito entre 2017 e 2024, além de determinada devolução de recursos à corte aí, né, do TCM, multou Marão em R$50 mil. De acordo com o sistema SIGA do TCM, no exercício de 2017, a Prefeitura de Ilhéus cadastrou despesas em obras e serviços de engenharia no montante de mais de 14 milhões e meio, enquanto para os serviços de limpeza urbana foram lançados gastos de mais de R$6 milhões. Sobre a concorrência pública número 01-2013, que teve como vencedora a empresa Solar Ambiental e Montadoria Limitada, ME, por mais de R$6 milhões, os técnicos do TCM questionaram a unidade de medição contratada por quilômetro mês, que não é a mais adequada e a habitualmente utilizada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, urbanos, domiciliares e comerciais. Para os auditores, né, do TCM, não foi comprovada pela administração eventual vantagem e economicidade da contratação por tal sistema de medição, que contrariou, inclusive, parecer da Procuradoria do Município. Segundo o Tribunal, a Procuradoria-Geral do Município deixou claro que as medidas corretas a serem utilizadas seriam toneladas transportadas, metros quadrados, equipe dia, quilogramas e hora homem. O alerta foi ignorado pelo ex-gestor municipal, Mário Alexandre. E ainda o tribunal fala em relação a sobrepreço, né, Marcos?
Os valores brutos acumulados de resíduos medidos e pagos pela Prefeitura, quando comparados ao preço total apurado pelo TCM, utilizando a unidade de medida em toneladas, mostrou um sobrepreço de R$1.656.585,98, referente ao exercício de 2017. O relatório apontou ainda fragilidades na demonstração da vantagem de renovações do contrato e a prorrogação do contrato sem justificativa por período superior a 60 meses. Quanto ao pregão presencial número 01 de 2015, que teve como vencedora a empresa ambiental BR Resíduos Limitada, ME, pelo valor estimado de R$ 140.400, a auditoria identificou que a unidade de medida para execução de coleta e transporte de resíduos também não foi em toneladas. Mais uma vez, não foi apresentada justificativa técnica que comprovasse a vantagem ou economicidade, né, para que a unidade de medida fosse distinta. O relatório indicou inúmeras fragilidades do edital, que tiveram como consequências inconsistências no contrato, como ausência de anotações de responsabilidade técnica, ART, e registros de responsabilidade técnica, RRT, imperfeições e imprecisões do projeto básico e falhas graves quanto à fiscalização da execução dos serviços e gestão do contrato. Também não houve comprovação de ampla pesquisa de preços, irregularidade mantida quando das prorrogações aí do contrato, Kátia.
A gente vai continuar acompanhando, surgindo alguma novidade sobre o assunto, a gente volta a falar, né? Nós vamos direto para o noticiário policial, preparando já o nosso repórter, já vamos falar de uma operação em área de conflito no extremo sul da Bahia. Tem uma operação aí da Polícia Civil e Militar, né? As Polícia Civil e Militar da Bahia. 12 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão são cumpridos no município de Prado, no extremo sul da Bahia, desde o início da manhã de hoje, durante a Operação Despertar. De acordo com a Polícia Civil, os mandados foram expedidos devido a investigações acerca de indígenas que têm ameaçado proprietários de terras na região. A ação integrada da Polícia Civil e Militar e Departamento de Polícia Técnica foi deflagrada na mesma semana, em que um grupo de indígenas da etnia Pataxó ocupou o Parque Nacional do Descobrimento em Prado. Eles cobram a homologação da terra indígena Comechatibá. né? Aliás, em Cumuruxatiba, tá? A terra indígena na área de Cumuruxatiba, que fica em uma parte da região e é alvo de disputa judicial há alguns anos. Segundo a polícia, as investigações apontam que grupos de supostos indígenas usam, entre aspas, o pretexto de retomada de territórios ancestrais, fecha aspas, né? Então, entre aspas, a polícia diz isso, que eles usam o pretexto de retomada de territórios ancestrais para agir com violência e grave ameaça contra trabalhadores e proprietários rurais, saquear produções agrícolas, imobiliários e veículos, restringir a liberdade das vítimas por períodos juridicamente relevantes. Os indígenas, por outro lado, afirmam que a violência não parte do grupo. Em nota enviada ao G1, os indígenas que ocupam o Parque Nacional do Descobrimento afirmaram que a ocupação também é feita para garantir a segurança do grupo. Devido à instabilidade de segurança na localidade, o governo da Bahia, né, depois de muita pressão da imprensa, inclusive de alguns deputados estaduais, como Pedro Tavares, Paulo Câmara e Capitão Alder, né, deputado federal, né, anunciou aí, o governo da Bahia resolveu anunciar na quarta-feira, ontem, a criação de um grupo de trabalho para tratar do assunto. Além dos representantes da gestão estadual, o grupo contará também com a integrantes da Federação da Agricultura da Bahia, FAEB, e dos povos originários. A primeira reunião de trabalho ficou definida para a próxima segunda-feira, dia 24, em Salvador, e ela será realizada às 15h na Secretaria de Relações Institucionais, SERIM, no Centro Administrativo da Bahia. E durante essa operação, um policial civil foi baleado, hein, Marcos?
Um policial civil foi baleado durante a operação. O homem que efetuou o disparo foi preso na ação. Uma imagem que circula nas redes sociais aí mostra o ferimento na altura do abdômen. O uso do colete à prova de balas minimizou o impacto do disparo, deixando um hematoma no local. Não há mais informações sobre o estado do policial. Então, o delegado Moisés Damasceno confirmou a ocorrência do caso e disse que o autor do disparo vai responder por tentativa de homicídio. Até o momento, pelo menos 10 indígenas já foram presos acusados de violência, no que chamam de retomada de territórios.
Olha, muita polêmica em relação a isso, muita apreensão. O povo daquela região, né, está bem assustado e conseguimos aqui, através de uma fonte que faz parte da operação, que tem 35 equipes participando, 150 policiais civis e militares. Foram apreendidos um fuzil 7.62, uma 12, uma submetralhadora, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 40, uma espingarda calibre 38, munição .38, aliás, uma munição de fuzil 7.62 e 5.56, um revólver calibre .38, né? 10 a 12 pessoas já presas. E muita gente dizendo que a maioria não é índio de verdade, né? Um negócio complicado, muito complicado, Marcos Bezerra. Vamos continuar acompanhando, né?
Uhum.
Pontualmente 12h31, vamos logo a um rápido intervalo. Na volta acionamos o nosso repórter.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus, Eliels, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram, Mármores e Granitos e Unex, você em evolução. Vamos acionar, Marcos, o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, meu amigo Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Super quinta-feira e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi com as principais informações do setor policial em nossa cidade, nossa região, em todo o sul, extremo sul da Bahia. Cidade de Ilhéus, noite tensa de quarta-feira. Saiba agora! Ontem, quarta-feira, dois homens foram assassinados, vítimas de disparos de arma de fogo. Ainda, o outro jovem foi baleado. Este caso aconteceu bem em frente à unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, localizada na Avenida Esperança, aqui na cidade de Ilhéus. De acordo com informações, as vítimas estavam embaixo de uma árvore que fica no passeio da UPA, quando homens ainda não identificados e que estavam com armamento pesado abriram fogo contra as três pessoas. Dois deles morreram no local, enquanto a terceira vítima conseguiu fugir em direção à UPA em busca de socorro e atendimento, onde recebeu os primeiros socorros. E em seguida, esta vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau. Um detalhe é que tudo aconteceu bem próximo à sede da Corpim, que fica localizada a menos de 50 metros onde aconteceu o ataque, também na Avenida Esperança, o que não impediu esta ação ousada dos criminosos. Segundo testemunhas do local que acompanharam e presenciaram o fato, mais de 30 disparos de arma de fogo foram ouvidos e as pessoas que estavam aguardando atendimento na UPA ficaram desesperadas, se jogaram ao solo, buscando abrigo para se proteger de uma eventual bala perdida. As vítimas fatais, identificadas até o momento como sendo Roberto e o outro pelo apelido de Piolho. O caso já está sendo investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, que já tem como principal linha de investigação a guerra de facções aqui na cidade de Ilhéus. Ainda, cidade de Ilhéus, noite de quarta-feira, policiais militares da 69CIPM apreenderam drogas e conduziram dois suspeitos durante rondas realizadas no bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul da cidade. A ação ocorreu durante rondas na localidade conhecida como Tangerina, no bairro Nossa Senhora da Vitória, quando a guarnição PM recebeu denúncia de que homens que estavam armados estariam vendendo entorpecentes na localidade mencionada, lá na Tangerina. Após incursões dos policiais militares, identificaram dois indivíduos em fundada suspeita, que ao perceberem a presença policial, tentaram fugir, mas foram alcançados pelos agentes da dona lei. Na busca pessoal, foram encontradas uma grande quantidade de entorpecentes, quatro munições calibre 9mm. Diante dos fatos, todo o material apreendido e os dois indivíduos foram devidamente apresentados ao plantão da 7ª Corpim, a fim de serem adotadas as medidas cabíveis. Extremo Sul da Bahia. A Polícia Civil de Alcobaça desmentiu a versão de legítima defesa apresentada por Maurício Rocha da Silva, de 38 anos de idade, que foi preso em flagrante pelo homicídio de Cledina Almeida Dutra, de 43 anos. O crime aconteceu na BA-290, no distrito de Caxangá, também município de Alcobaça. A vítima foi assassinada com golpes de tesoura. Inicialmente, Maurício disse à polícia militar que havia dado carona a Cledina, que em seguida se dirigia para Alcobaça. Segundo ele, um pneu do carro estourou e durante a troca do pneu a mulher teria o ameaçado com a tesoura. Em meio à luta corporal, Maurício tomou a tesoura e desferiu um golpe fatal no pescoço da vítima. Em sequência, arrastou o corpo para uma área de mata antes de acionar as autoridades. No entanto, as investigações da Polícia Civil apontam para uma versão diferente dos fatos. De acordo com o delegado Marco Antônio Neves, o acusado mentiu ao afirmar que não conhecia a vítima e que apenas havia dado uma carona. Diante das novas evidências, Maurício Rocha da Silva foi autuado por homicídio qualificado no artigo 121 do Código Penal Brasileiro e está aguardando transferência para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 5 horas da madrugada, uma tentativa de homicídio foi registrada na zona rural, na zona urbana da cidade de Medeiros Neto, também no extremo sul da Bahia. De acordo com informações, a Polícia Militar, representada pelo 44º CIPM, foi solicitada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima, Juliano das Virgens Porto, 29 anos, já havia sido socorrida para o Hospital Municipal de Medeiros Neto pelos próprios colegas de trabalho. Na unidade hospitalar, os militares foram informados de que a vítima havia sido atingida por 6 disparos de arma de fogo. Pouco depois do socorro, a vítima veio a óbito na unidade hospitalar. Segundo os relatos, o autor dos disparos estava de carona em uma motocicleta Honda Titan, vestindo calça jeans clara e jaqueta preta. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Medeiros Neto. Sou a viatura virtual da Gabi, fazendo o tradicional pit stop para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas quem continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouco ele chega aí com mais notícias, tá? Gente, eu resumi aqui para vocês a Operação Aurantes, porque 9 pessoas são presas e uma morreu durante 2 operações contra suspeitos envolvidos em tráfico de drogas, homicídios e outros crimes na região metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a Operação Aurantes é deflagrada por uma equipe de Departamento de Polícia Metropolitana, que é o DEPOM, formada por 300 policiais civis. Vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos, porque tem mensagens aí, né?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes. O que temos por aí, Marcos?
Pois é, aqui no nosso WhatsApp, o Renildo dá uma boa tarde aí, diz que o canal da Rua Santa Inês pede limpeza, né? Os moradores estão reivindicando isso aí. Então, o canal da Rua Santa Inês. Temos mais aqui a Jaqueline do Nelson Costa. Olha só, Jaqueline do Nelson Costa, queria saber sobre a informação de entrega de peixe pela Prefeitura de Ilhéus. É fake news? Quero receber, saber também sobre as datas. Boa tarde.
Ah, peraí, gente, não é fake news, não. Vou botar um vídeo, um áudio aqui do vídeo da secretária da Promoção Social, né? Da Secretaria de Promoção Social de Ilhéus, a Sayonara Machado, falando sobre essa entrega de peixes, ó.
De fazer mais uma entrega do PA, estou em frente ao CRAS, com uma grande novidade, uma grande notícia. A pedido do prefeito Valderico, esse ano vamos ter a entrega do peixe na Semana Santa. Já fizemos a publicação do chamamento do processo licitatório e esse ano nós vamos entregar o peixe na Semana Santa. Aguardem que logo estaremos divulgando como que será essa entrega. Essa entrega que será destinada às pessoas que são cadastradas no Cade Único, nos CRAS, no Bolsa Família, as pessoas com esse perfil, e logo logo nós vamos divulgar como que será feita essa distribuição.
Então ouviu aí que não é fake news, né?
Então,
e eles vão
é só
divulgar
aguardar, né?
Como é que vai ser feita, portanto, essa distribuição. Mais alguma mensagem, Marcos?
Boa tarde a todos do Jornal do Meio Dia. O que está acontecendo com o transporte público em Ilhéus? É uma passagem caríssima, serviço mal distribuído, mal executado, ônibus caindo aos pedaços, o itinerário para o Salobrim, o ESC, né? Sempre lotado. Nós estudantes passamos momentos difíceis em todos os turnos, então é necessário ter ônibus extras com urgência. As linhas estão sufocadas. Grande abraço a todos da Gabriela FM. é o Fabiano da Cruz, que está reivindicando aí, Cátia.
É, realmente, o transporte público aqui deixa a desejar demais. E como o prefeito já divulgou, que exigiu aí os novos ônibus, 30 novos ônibus, né? Metade de cada empresa, deu de 90 a 120 dias. A gente espera que realmente cheguem esses novos ônibus e que o transporte mude e se organize em relação a atender a toda a demanda aí em todas as linhas, né, Marcos?
Aham, verdade. Outro ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia, Marcos. Estive no SAC, em Ilhéus, procurando por agendamento para fazer um novo RG. Eles mandaram entrar num link e ligar pelo número para fazer o agendamento. É aí segunda e às terças, mas eu ligo e não tenho retorno. Aí fica difícil. Nós queremos marcar o agendamento sem conseguir o número não atende e o link, né? Melhor dizendo, é uma burocracia para entrar e tem muitas pessoas, além de não saber mexer, né, com esse negócio de link, fica muito difícil a nossa vida para poder fazer esse agendamento e a nova identidade aí.
Tá complicado mesmo. Eu já entrei lá várias vezes para tentar agendar, não aparece não data para agendamento. É um negócio complicado. A gente espera que o SAC aí se organize e melhore isso, viu, Marcos?
É verdade, muita gente reclamando, né? Que não está conseguindo agendar para fazer esse novo documento.
É. Deixa eu trazer aqui um retorno sobre uma reclamação que nós fizemos aqui. Fizemos outras vezes, a última vez foi semana passada. Sobre um terreno na Rua 1, Lote 9, ali no loteamento Praia Dourada, na Zona Sul de Ilhéus. Os vizinhos reclamando, terreno muito cheio de mato, que estava servindo para abrigo aí de pessoas, né? Que de repente estavam pensando fazer aprontar algo por ali. Homens que estavam se escondendo naqueles matos, assustando os moradores. Diz que muitos bichos peçonhentos e tal. Depois que a gente falou que reclamou, aleluia, viu? É. Foi o dono se tocou e mandou limpar lá, provavelmente o dono, né?
Que bom.
Mandou limpar, roçar todo o terreno, já tá lá tudo limpinho. Que bom, né? Prevaleceu aí o bom senso, né, Marcos Bezerra? Que bom, ficamos felizes. Que a gente não precise falar mais aqui no Jornal do Meio Dia.
Tem um ouvinte dando uma dica aqui, a Vani de Léo, sobre a marcação através do aplicativo, né, para nova identidade. Ela fala que tem que ser às 10 horas da manhã em ponto. Antes ou depois não consegue, né? E nos dias informados pelo aplicativo... Aí tem que ser às 10 horas. É um absurdo, mas é assim, diz ela.
Gente, então, coisa...
Quem necessita, tenta aí, né, marcar às 10 horas da manhã.
Ah, tá bom, tá aí a dica. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Vamos acionar novamente o Coutinho Neto, porque ele retorna aí com mais notícias do setor policial. Né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Ora Bahia. Vamos começar então a nível de estado, circulando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no município de Guamambi. Uma tragédia. Acompanhe comigo, hein? Olha, ontem, meio-dia, quarta-feira, uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar deslocou-se para a Rua Silva Jardim, Guamambi, a fim de prestar apoio à equipe do SAMU 92, que atendiu a ocorrência envolvendo um jovem de 21 anos que veio a óbito. Segundo informou o 17º BPM, a equipe e o pai da vítima já se encontravam junto ao corpo. O pai do jovem relatou à guarnição que um indivíduo que já havia furtado seu estabelecimento comercial em ocasiões anteriores retornou ao local naquela manhã e tentou roubar novamente. Ele e o filho reagiram e o suspeito fugiu. As vítimas seguiram o acusado em um veículo modelo S10. Durante a perseguição, o suspeito arremessou uma pedra de grande porte contra o carro, danificando os vidros das portas traseiras. Em meio ao ocorrido, o jovem perdeu o controle da S10, colidiu contra o meio-fio e ele acabou sendo arremessado para fora do carro. A família acionou o SAMU, que tentou reanimar o rapaz, mas não obteve sucesso. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Guanambi. A polícia investiga o caso. Sudoeste da Bahia, município de Planalto, foi identificado como Matheus Silva Santos, 24 anos, o homem que perdeu a vida em um trágico tiroteio ontem à noite em Planalto. Segundo informações, Matheus teria recebido uma ligação e deixado sua residência momentos antes de ser atingido pelos disparos. O crime ocorreu em plena via pública, onde testemunhas relataram que indivíduos armados em um veículo não identificado efetuaram diversos tiros contra Matheus. A polícia militar foi acionada aí após o ocorrido e iniciou as buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A autoria e a motivação do crime permanecem sob investigação. Em nossa região de Ubaitaba, a Polícia Rodoviária Federal impediu um assalto na noite da última terça-feira no quilômetro 430 da BR-101, aqui em Ubaitaba. A ação ocorreu em patrulhamento. A equipe foi alertada por usuários da rodovia sobre a presença de dois veículos suspeitos. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram ação criminosa, no qual um caminhoneiro era mantido refém na cabine do seu veículo. Com a aproximação da federal, os suspeitos fugiram, abandonando os dois carros utilizados também no crime. Em meio à busca na área, os policiais localizaram o caminhão Mercedes-Benz parcialmente saqueado, com parte da carga espalhada no chão. O motorista foi resgatado ileso. A carga, composta por diversos produtos, incluindo mercadorias adquiridas em plataformas de compras online, foi recuperada. O veículo e a carga foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis. Inclusive, esse trecho da BR-101 já está sendo muito visado novamente pelos bandidos e a Polícia Rodoviária Federal está de olho. Deu entrada no Instituto Médico Legal de Valença para submeter a necrópsia o corpo de um homem identificado apenas pelo apelido de Magnata, que foi morto em ação policial com a Rondesp no município de Ituberá, no Baixo Sul da Bahia. Segundo a polícia, Magnata é um traficante da área. De acordo com os agentes que estavam realizando patrulhamento na região, quando foram atacados por um grupo armado, houve revide. E após a troca de tiros, um dos suspeitos foi encontrado baleado, portando uma pistola. Magnata era apontado como puxador de bonde da facção. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O material apreendido foi encaminhado às autoridades e as buscas continuam para localizar os outros envolvidos no ataque. E atenção, Bahia! Hoje, quinta-feira, a Polícia Militar da Bahia deflagrou mais uma edição da Operação Força Total, com presença policial em todo o estado. Segundo a corporação, a ação busca retirar armas e drogas de circulação, além de desarticular grupos criminosos, fortalecendo a segurança. De acordo com a PM, a iniciativa acontece simultaneamente em outros estados do Brasil, mobiliza efetivo e viaturas para ampliar a segurança da população e coibir o crime. A corporação afirma que, ao longo do dia, equipes da Polícia Militar atuarão em pontos estratégicos com abordagens a pessoas e veículos no cumprimento de mandados de prisão e ações baseadas em inteligência. Amanhã, no Jornal do Meio-Dia, todo o resumo da Operação Força Total que está acontecendo agora em nosso estado. Um homem morreu ontem, quarta-feira, após ser atropelado por um caminhão em uma das principais avenidas de Feira de Santana. O acidente aconteceu por volta das 8 horas, quando, segundo informações de testemunhas, disseram que a vítima tentava atravessar a pista. A vítima não portava documentos pessoais e até o momento não foi identificada. Ao fazer o levantamento cadavérico, peritos do DPT relataram que a vítima sofreu ferimentos por todo o corpo. Foi esmagada pelo caminhão. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã do JMD, tá? Ótima tarde. A nossa última notícia é que a Polícia Federal deflagra a operação contra abuso sexual infantil no interior da Bahia. Então, uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã de hoje com o objetivo de combater os crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de materiais de abuso sexual infantil na Bahia. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Amargosa. As investigações apontaram que um grupo de pessoas compartilhava materiais pornográficos de crianças e adolescentes por meio de aplicativos de mensagens. Um suspeito foi identificado como responsável pela disponibilização de imagens e vídeos. Ele vai responder pelos crimes de divulgação e armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se condenado, as pessoas podem chegar... podem pegar aí, no caso, né, até 10 anos de prisão. Essa é a nossa última notícia de hoje, Jornal do Meio Dia, pontualmente 1 PM. Encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do JMD. E, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.